Alô, amigas, alô, amigos da Argentina Mundo, bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, estamos aqui com muito prazer na frequência da Rádio Nacional Argentina, no streaming de Rádio Argentina para o exterior em www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar no síncrono de segundas a sextas, de 8 a 9 ou 11 a 12 UTC. Lembrem também que a qualquer momento podem acessar a plataforma e se depararem com conteúdos em todas as línguas em que trabalha atualmente a nossa emissora. Lembrem também que podem nos acompanhar com o celular procurando o app da própria Rádio Argentina Mundo ou da Rádio Nacional Argentina, que também temos há poucos dias uma nova opção, que é RAE.AR, sim, assim, RAE.AR. Também lembrem que às terças e sextas temos o segmento dedicado ao mundo de xista, que prepara o colega Arnaldo Slaim, e que estamos a onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. O programa de hoje, quarta-feira, traz o segmento Ciência e Tecnologia, apresentando, como sempre, novidades e achados da atividade científica e tecnológica argentina. Depois vamos continuar com Rotas Argentinas, esse espaço que nos leva de passeio e que hoje nos apresenta Mendoza, terra de vinhos renomados e paisagens imponentes. É um lugar que encanta visitantes com as suas vinícolas aos pés da Cordilheira dos Andes, onde é possível degustar rótulos mundialmente premiados. A província oferece ainda práticas de esporte de aventura e, por exemplo, a visita ao Parque Provincial Aconcagua, onde está o pico mais alto das Américas. Por último, também aproveitando a sua longa tradição na matéria, tivemos música com base numa seleção de artistas representativos da própria província de Mendoza, que estaremos, como mencionei, visitando no Rotas Argentinas. E também já encerraremos com um comentário sobre o que se deve esperar em matéria comercial a partir da entrada em vigor agora, no último 1º de maio, do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Nos acompanha aqui na operação técnica a colega Ana Maroto e já ingressamos em nosso programa. Começamos mesmo com a sessão dedicada a apresentar novidades do mundo da ciência e da tecnologia, com o foco colocado nos cientistas do nosso país.
Hi, Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
O satélite argentino Atenea foi desenvolvido no âmbito de uma colaboração entre a Comissão Nacional de Atividades Espaciais, a CONAE, universidades e centros de pesquisa, com participação de equipes do CONICET, o Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas. Este satélite integrou a missão Artemis II da NASA, lançada em 1º de abril passado, a primeira missão tripulada a orbitar a Lua em mais de 50 anos. O Atenea é um pequeno satélite do tipo CubeSat, concebido como plataforma experimental para validar tecnologias em condições de espaço profundo. Entre os seus principais objetivos estavam testar sistemas de comunicação de longo alcance, medir níveis de radiação fora da órbita terrestre baixa e avaliar o uso de sinais de GPS em grandes distâncias da Terra. Também buscou verificar novos componentes, como fotomultiplicadores de silício, e aprimorar processos de desenvolvimento rápidos e de baixo custo para futuras missões espaciais. O projeto teve ainda como meta fortalecer a cooperação internacional, especialmente entre a CONAE e a NASA, dentro do programa Artemis, além de promover a integração de equipes multidisciplinares e validar etapas de montagem, integração e testes de pequenos satélites. Durante a sua operação, o satélite argentino foi liberado poucas horas após o lançamento e conseguiu estabelecer comunicação com a Terra a mais de 70 mil quilômetros de distância, enviando dados técnicos e científicos relevantes. A sua missão durou cerca de 20 horas e foi considerada bem-sucedida, já que permitiu obter informações reais sobre o desempenho dos sistemas em um ambiente de alta complexidade. A participação argentina em Artemis II representa um marco para a ciência e a tecnologia do país, demonstrando a capacidade de desenvolver soluções avançadas e de integrar projetos espaciais internacionais de grande escala. Além disso, os dados coletados pelo Atenea serão fundamentais para o aprimoramento de futuras missões e para o avanço do conhecimento sobre operações em espaço profundo. Na sequência, escutamos a engenheira aeroespacial argentina, Sonia Botta, líder do projeto Atenea, oferecendo detalhes desse projeto.
Buen día, Sonia, ¿cómo estás? Un gusto acá, Federico, Florencia, Jorge, Brenda, estar en línea con vos.
¿Qué tal? Buen día, un gusto hablar con todos ustedes.
Hola, Sonia, buen día.
Bueno, hay un largo escrito que la producción nos pasó de todas las cosas que haces y sos, porque bueno, sos estudiosa. ¿Vos haces base en la Universidad de La Plata?
Sí, 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 yo trabajo en la Universidad Nacional de La Plata y bueno, desde ahí soy docente e ingeniera.
Bien. Bueno, el satélite ya lo colocó, no sé cómo se dice la palabra, lo lanzó, lo colocó la nave espacial, lo dejó en el lugar donde tiene que estar, ahí en el espacio.
Sí, sí, de hecho la misión de Atenea ya fue cumplida en realidad, porque bueno, nosotros fuimos liberados, se suele decir, sí, liberados o insertados también se dice en órbita. Fumos liberados a 5 horas después del lanzamiento. Así que nosotros empezamos nuestra misión bien, bien temprano, cuando todavía estaban todos eufóricos por el lanzamiento, a la 1 de la madrugada de ese mismo día, del día siguiente, que fue el lanzamiento. Nosotros recibimos las primeras señales de nuestro satélite y fue insertado en una órbita terrestre alta. Es decir, nosotros nos dejaron atrás, no nos llevaron a la Luna esta vez, pero bueno, esperemos que la próxima sí. Y llegamos hasta 70.000 kilómetros de altura, que es la mayor distancia que alcanzó cualquier objeto argentino en la historia.
Bien. Qué bueno. ¿Y qué objetivos tenía Atenea y si los cumplió todos? ¿Cuáles eran?
Sí, Atenea tenía un par de objetivos. El primero y principal, y por eso para nosotros es tan importante la distancia, era poder comunicarnos con el satélite a esa distancia, porque el receptor de comunicaciones, el sistema de comunicaciones, fue diseñado enteramente por la Universidad Nacional de La Plata, por supuesto siempre en colaboración con CONAE, con la Agencia Espacial Argentina.
CONAE que está en Córdoba,
nuestro.
¿No?
CONAE está en Córdoba, okay. Sí, tiene sede en Córdoba y en Paseo Colón en Buenos Aires.
Bien. Bueno, y entonces, ¿nos contabas?
Sí, bueno, ese sistema de comunicaciones fue nuestro 100% y comunicarnos con el satélite era nuestro objetivo principal para poder después, el día de mañana, poder usar ese mismo sistema de comunicaciones para misiones de espacio profundo. Y después teníamos otros dos objetivos con dos cargas útiles. Uno es un sistema de receptor GPS para poder navegar a esas alturas, que no es una misión habitual, es algo que se probó solamente un par de veces en la historia. Y la otra es la medición de radiación en ese espacio más lejano a la Tierra, fuera de los cinturones de Van Allen, que es básicamente como un campo protector que tenemos en la Tierra.
Y eso, digamos, ¿sigue activo el satélite? ¿Sigue transmitiendo información por un determinado periodo? ¿Cómo es?
Bien, una vez que nos liberaron, nosotros transmitimos información durante las 20 horas que duró nuestra órbita. Por el tipo de satélite que teníamos, el tipo de órbita en la que nos dejaron, después de 20 horas nosotros reingresamos en la Tierra, así que ya Atenea ya cumplió su misión y ya fue una estrella fugaz en algún lugar del Pacífico. Pero sí, cumplimos con creces la misión, que fue transmitir de forma ininterrumpida información a Córdoba y a Tierra del Fuego, que están las antenas de CONAE. También hubo algunas antenas escuchando desde Buenos Aires, desde Berazategui, en Parque Pereira, por la gente del Instituto Argentino de Radioastronomía. Y bueno, todos fueron detectando a Atenea de forma ininterrumpida y pudimos obtener toda la información que buscábamos.
Perdón, vos algo dijiste recién, pero podés terminar de explicar bien la aplicación de esto, la importancia que tiene la información, lo que probó el satélite, la información que transmitió, el sistema de comunicaciones que testeó.
Sí, claro. Por supuesto, todavía esta es información que tenemos en crudo, que obtuvimos el jueves durante todo el día, y tenemos que investigar cuál fue el nivel de éxito, ¿no?, de la misión, en el sentido de realmente qué tan buenos fueron esos datos. Pero lo que sí te puedo decir es que en todo el recorrido obtuvimos datos. Ahora, ¿para qué sirve eso? Nos sirve más que nada para poder el día de mañana hacer misiones que vayan mucho más lejos de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Nosotros hasta ahora, en Argentina en general, no solamente con AE, sino empresas como ARSAT, como Satellogic, solamente exploramos órbita terrestre baja y geoestacionarios, que los satélites geoestacionarios de comunicaciones llegan hasta 35.000 kilómetros. Atenea llegó a 70.000, el doble. Entonces, si nosotros el día de mañana quisiéramos hacer una misión de espacio profundo, mucho más lejano, por ejemplo, a la Luna, ¿no?, ya estaríamos mucho más preparados para poder recibir comunicaciones, que suele ser uno de los mayores desafíos en ese tipo de misiones. El resto, las otras dos objetivos que teníamos, el de GPS y el de radiación, son mucho más científicos y, bueno, eso todavía es mucho más para probar y ver qué es lo que pasa.
Bien. Hola Sonia, Jorge te saluda. Te quería preguntar por la cuestión presupuestaria. ¿Cómo se van con todo esto? Sí. Si es solo el Estado, si hay partes privadas que también intervienen, ¿cuál es el futuro en función de eso?
Bien, esta misión en particular, Atenea, fue financiada de una manera un poco más extraña por el tipo de misión que fue tan rápida. Nosotros tuvimos solamente un año y medio para desarrollar todo esto. Al final del día, el que financia es CONAE, es decir, el Estado. Pero sí es verdad que por los tiempos del Estado, el Estado siempre es un poco lento, la Universidad Nacional de La Plata se encargó de poner plata inicialmente para poder comprar todas las cosas que necesitábamos comprar, componentes, algunos sistemas que se compraron y no se desarrollaron. Esos sistemas sí fueron comprados por la universidad, que es a partir del Centro Tecnológico Aeroespacial que nosotros tenemos un financiamiento propio a través de trabajos a terceros. Así que fue un poco de mezcla de tipos de financiamiento. Desde el Centro Tecnológico Aeroespacial, con nuestros trabajos a terceros, pudimos hacer las compras y después, bueno, en realidad nosotros recibimos ese dinero de vuelta de parte de CONAE. Así que sí, el financiamiento fue estatal.
Y en relación a quienes participaron, tanto instituciones como ingenieros, técnicos, todos son argentinos, ¿no es cierto?
Sí. El satélite fue 100% argentino. Bueno, tenemos algunos integrantes que son extranjeros, pero son todos partes de instituciones argentinas. Claro. Así que realmente la única pata internacional que tuvimos fue nuestra colaboración con NASA, que ellos estuvieron constantemente revisándonos y dándonos sugerencias.
Entre os dias 15 e 31 de janeiro passado, pesquisadores do argentino CONICET, da Universidade de Buenos Aires e de outras instituições realizaram a primeira campanha arqueológica histórica sistemática na Ilha dos Estados, um dos territórios mais remotos e desafiadores da Argentina. A expedição contou com o apoio da Armada Argentina e integrou a missão Aqui Há Dragões. O objetivo principal foi investigar o papel estratégico dessa ilha, a Ilha dos Estados, no século XIX, especialmente como ponto de abastecimento e projeção da soberania argentina sobre as Ilhas Malvinas. Para tanto, os cientistas realizaram levantamentos de faróis, antigos presídios, naufrágios e assentamentos históricos, buscando reconstruir a ocupação humana e a consolidação das fronteiras no Atlântico Sul. localizada a cerca de 24 quilômetros da Terra do Fogo e acessível apenas por via marítima, através do perigoso estreito de Lemaire, a ilha possui numerosos vestígios materiais que testemunham a presença de populações que contribuíram para afirmar a soberania argentina na região. Embora existam pesquisas arqueológicas desde a década de 1980, que identificaram ocupações humanas de até 3 mil anos por povos canoeiros, esta é a primeira campanha focada no período posterior à chegada dos europeus ao continente. Além de produzir conhecimento científico, a expedição também busca valorizar o patrimônio histórico da ilha, promover a sua preservação e reforçar a memória coletiva vinculada à história marítima argentina. Nesse sentido, o estudo contribui para refletir sobre o passado e fortalecer a noção de soberania nacional no Atlântico Sul. Estudantes do ensino médio criaram uma bengala única no mundo para pessoas cegas. Valentino, Esmeralda e Antonella são os nomes destes jovens do Colégio San Agustín, da localidade de Monte Grande, que desenvolveram um sistema no qual uma bengala inteligente se conecta aos semáforos de pedestres. Quando o sinal está verde, a bengala vibra e avisa ao usuário que pode atravessar. Para construir o protótipo, eles utilizaram tecnologias acessíveis, como Arduino, módulos de radiofrequência e peças produzidas com impressão 3D na própria escola. O dispositivo foi testado em diferentes situações, inclusive com participação de uma pessoa cega, e apresentou um funcionamento claro, preciso e eficaz. Os testes foram realizados no município de Esteban Echeverría, aqui na província de Buenos Aires, perto da capital federal. A iniciativa se destaca pelo seu potencial de aplicação em políticas de acessibilidade urbana, já que poderia ser integrada à infraestrutura existente de semáforos com relativa facilidade e baixo custo. Projetos semelhantes ao redor do mundo costumam utilizar sensores ou aplicativos móveis, mas a integração direta entre bengala e semáforo, como proposta pelos estudantes, ainda é pouco comum, o que reforça o caráter inovador da solução.
Historia que trasciende las fronteras.
Qué genial lo que hicieron estos pibes de Monte Grande.
Hermoso,
¿eh?
Hermoso. A partir de una propuesta de Rodrigo, el profe de robótica, que les dijo, bueno, quiero que armen un proyecto para aplicar todo lo que vieron en el año.
Bien.
Entonces, Antonella, Esmeralda y Valentino empezaron a pensar qué hacer. Y se les ocurrió hacer una genialidad que recién empieza. Yo les digo, este proyecto va a seguir y van a hacer cosas grandiosas, porque el desarrollo obviamente lo pueden mejorar. Hicieron un bastón que se conecta a los semáforos y que cuando la persona ciega puede cruzar, vibra.
No, es fabuloso.
Es maravilloso. Estuve conversando con los chicos y con su profe. Ellos tienen el apoyo de Laura Sabino, la directora de la Escuela San Agustín Monte Grande. Y están por viajar.
Pero aparte, Vero, lo fantástico es que no es que usaron tecnología de alta generación. Usaron una impresora 3D que las tienen todos, muchos pibes las tienen, las utilizan.
Sí, sí, sí.
Y utilizaron un Arduino, que el que no sepa, Arduino es como un mecano electrónico, digamos. Uh-huh. Es electrónica básica, ¿no? Como para empezar a jugar y a practicar y ver cómo funciona un circuito, ¿no? Y con
claro,
eso lo hicieron.
Y lograron que funcione. Uh-huh. Y ya vamos a ver en la nota cómo ellos esperan mejorar el bastón, porque no se quedan con que funciona.
Claro.
¿Lo vemos?
Tenemos nota, dale.
Este proyecto surgió a ver a personas ciegas de un colegio especial que tenemos cerca de este colegio, intentando cruzar la calle y viendo que siempre tenían dificultades, necesitaban ayuda de otras personas. Este bastón lo hicimos con una plaqueta que primero lo probamos en una protoboard. Esta plaqueta lleva varios componentes que son un Arduino Nano, un step up, un bimódulo vibrador, un módulo de carga y una batería de litio.
El semáforo tiene un emisor de señal de radiofrecuencia y el bastón tiene un receptor Básicamente el emisor, cuando detecta corriente, en este caso de la luz roja del semáforo, envía la señal al Arduino que tiene puesto el bastón, y ahí comienza la vibración. Cuando deja de estar prendida la luz roja, deja de enviar la señal de encendido y el bastón se apaga, deja de vibrar. Estamos viendo que se puede trabajar en lo que es las dimensiones del bastón, los componentes que uno por ahí tiene acceso en un aula, ¿sí? Con las herramientas que uno tiene en un aula, te dan hasta cierta limitación en cuanto al tamaño, que uno lo puede reducir. Y escuchamos también propuestas de poder hacerlo en alguna pulsera o algo que se adicione a un bastón convencional, que no se necesite comprar un bastón en sí mismo, sino que se pueda agregar a un bastón existente.
Yo me encargué más de la parte que es diseño e impresión del bastón, con las modificaciones y con todo, y con ayuda de mis compañeros. Se nos ocurrieron algunas ideas como para agregarle, como los lentes, unos lentes que midan la proximidad de las cosas en altura, pero eso todavía no lo fuimos haciendo. También pensamos algunas implementaciones que le podríamos hacer al bastón. Lo mismo de los lentes, algo con altura, pero en vez de en lentes, implementado al bastón.
La verdad que me llena de orgullo todo el trabajo que hicieron los chicos durante el año pasado, este año, ver que van creciendo y ver sobre todo que son chicos de una escuela media y tienen conocimientos que tienen chicos en una escuela técnica a lo largo de muchos años. La verdad que me llena de orgullo.
Aprendí a tener distintas visiones sobre algo que tal vez no se toma tanto en cuenta.
¿Qué te pasa cuando ves funcionar al bastón?
Me da como, no sé, felicidad de que se haya logrado lo que nosotros queríamos, que era que esto funcione y se lleve a cabo.
Decíamos recién, ¿no? Más allá de toda la tecnología que utilizaron, sea de punta o la más básica, tuvieron algo que ninguna tecnología tiene hasta hoy, que es empatía y pensar en el otro, ¿no? Y qué bien que va este proyecto, porque tiene todo para crecer.
Así es, tiene todo para crecer. Ellos decían algo para detectar obstáculos a altura. Eso es muy importante. Cuando nosotros, las personas ciegas, usamos el bastón, vamos tocando con el bastón el piso. Y muchas veces hay carteles o hay toldos y nos lastimamos. Incluso me ha pasado de lastimarme con un fierro que estaba puesto sobresaliendo hacia afuera y me lo di en la boca y me dolió mucho. Y ese tipo de dispositivos evitarían estas cosas, darían mucha seguridad para las personas ciegas. Los chicos están por viajar a Londres a presentar este bastón en las Olimpiadas que se hacen allí en Greenwich desde el 16 al 20 de junio. Así que van a representar a Argentina con este desarrollo.
¡Qué bien!
Un orgullo tremendo dan estos chicos de 14 años.
Sí, pero aparte, para cerrar, ¿no? El que piensen en la integración, ¿no? En que piensen en hacer algo útil para alguien que lo va a necesitar, ¿no? No algo pensando en que sea productivo, que sea económicamente redituable, sino en que pueda ayudar a otro, ¿no?
Así es, y viendo sus pares, chicos y chicas de la edad de ellos con discapacidad visual que pueden tener situaciones de riesgo y pensar en cómo resolverlos, ¿no? Eso ya es un montón. Y todo lo que aprendieron en este proceso, ¿no? Súper importante.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mia xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Após 25 anos de negociações, começou a valer, neste 1º de maio, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, o maior já firmado tanto pelo bloco sul-americano quanto pela Argentina. O pacto envolve 31 países com um produto interno bruto combinado de 22 trilhões de dólares e um mercado potencial de mais de 720 milhões de consumidores.
Após 25 anos de negociações, começa a valer neste 1º de maio o Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia, o maior já firmado pelo Bloco do Cone Sul desde a sua existência e pelo Brasil. A partir desta data, mais de 10 mil produtos deixam de pagar impostos de importação ou ganham vantagens de lado a lado. Juntos, são 31 países com produto interno bruto combinado de 22 trilhões de dólares e mais de 720 milhões de pessoas. Esse é o assunto do nosso RFI Convida de hoje com a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, que participou diretamente dessas negociações nos últimos anos. Bom dia, secretária.
Bom dia, Vivian. O que acontece a partir de 1º de maio é que o acordo começa a produzir efeitos. Com isso, a eliminação de imposto de importação do lado do Mercosul para um grupo de produtos e a eliminação do imposto de importação na União Europeia para um universo maior, né, de produtos que são originários do Mercosul. Esse é o efeito imediato, né, do acordo. A série de outros dispositivos passam a vigorar, fortalecendo o relacionamento entre as duas regiões, promovendo investimentos, comércio, cooperação, integração.
Isso quer dizer que as aduanas dos dois lados passam a estar preparadas, então, a partir dessa data, para identificar, para liberar, declarar as exportações ou certificar as exportações que vão de lado a lado, é isso?
Exatamente. Os sistemas estão sendo atualizados a partir do que foi negociado entre as partes, de maneira que o importador no Brasil, ao realizar uma operação de um produto coberto pelo acordo, que já tem a sua desgravação, ou seja, a eliminação ou redução do imposto de importação a partir do 1º de maio, usufrua os benefícios do acordo e vice-versa, né? A União Europeia está fazendo o mesmo neste momento, alimentando seus sistemas de maneira a garantir a efetividade do acordo. As outras medidas estão sendo adotadas, como, por exemplo, medidas para implementar cotas, né? Ou seja, como garantir que o exportador brasileiro, de um sócio do Mercosul, possa, de fato, usufruir do benefício da cota a partir da entrada no vigor.
Quais são as maiores vantagens e desafios para o Brasil, para os setores brasileiros?
Bom, o setor industrial apoia o acordo, o setor o agronegócio também apoia o acordo, a Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, se manifestou favoravelmente a esse pacto comercial, várias federações de indústria, associações comerciais, que vão desde a associação que representa calçados, móveis, químicos, enfim, há uma ampla gama, né, de setores que são favoráveis a esse acordo. O que eu acho importante destacar nesse contexto é que, ao longo da negociação, o governo brasileiro tomou uma série de cuidados para levar em conta as sensibilidades da indústria brasileira, do agro brasileiro, de maneira que essa abertura, essa exposição à concorrência europeia vai ser calibrada, vai se dar ao longo do tempo, a mecanismos de salvaguarda, mecanismos para responder a algumas dificuldades que os setores eventualmente venham a ter, mas estamos convencidos de que é um acordo altamente favorável, né, ao Brasil, como também é aos europeus, mas que vai contribuir para obviar a inserção externa do país, vai contribuir para o aumento da produtividade no Brasil, porque, afinal de contas, nós teremos acesso a tecnologias mais baratas, a insumos mais competitivos, favorecerá o consumidor também, com uma gama maior, né, de produtos a preços mais competitivos. O mercado europeu é o segundo destino, né, das nossas exportações, a segunda origem das nossas importações. Há investimentos históricos de um lado e de outro e oportunidades ainda serem exploradas no estreitamento desse vínculo entre as regiões.
Uhum. Quando a gente considera o momento atual geopolítico, né, uma crise aí sem precedentes no Oriente Médio, qual é o potencial que existe de novos negócios para esse setor de energia, pensando nessa crise atual que a gente está enfrentando?
Parcerias se tornam são favorecidas, né, por um acordo que oferece estabilidade, segurança jurídica, regras que exatamente favorecem o fluxo comercial de investimentos, de negócios, de tecnologia. Há, por exemplo, desde uma cota ao etanol, então o etanol do Brasil terá acesso favorecido ao mercado europeu. A transição energética é algo importante E o acordo favorece, não é, que haja investimentos recíprocos, mais comércio, entre essas duas regiões, lembrando que o Mercosul é uma região que tem uma matriz energética e elétrica renovável, né, num percentual muito elevado, e que isso pode, inclusive, contribuir para investimentos produtivos europeus que tenham interesse na produção com uma pegada de carbono menor do que é possível na União Europeia. O acesso ao mercado europeu contribui para que as empresas exportem também para outros destinos, né? Uma maneira de integração, inclusive, em cadeia do baixo valor.
Do Rio de Janeiro, Vivian Oswald para a Rádio França Internacional.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, Mission Chutier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
E hoje o nosso passeio pelo território argentino nos leva até um lugar onde o sol brilha quase o ano inteiro, onde o vinho tem perfume de história e as montanhas tocam o céu. Estamos falando de Mendoza, no oeste da Argentina, uma terra de paisagens deslumbrantes, aventuras ao ar livre e sabores inesquecíveis. Visitamos Mendoza entre os Andes, o vinho e a hospitalidade argentina. Para começar a nossa viagem, vale situar Mendoza no mapa. A cidade é capital da província de mesmo nome e fica a cerca de 1.050 quilômetros de Buenos Aires. De avião, a viagem leva pouco mais de 2 horas. De carro ou de ônibus, a rota cruza o coração da Argentina, revelando campos e planícies que, aos poucos, dão lugar aos vinhedos e às montanhas nevadas da Cordilheira dos Andes. Mendoza também é uma das portas de entrada para o Chile, através da passagem andina de Los Libertadores, o que a torna um ponto de encontro entre culturas e um destino estratégico para quem quer explorar o Cone Sul. O clima mendozino é um presente da natureza. São mais de 300 dias de sol por ano, com um ar seco e puro que realça as cores da paisagem. Os verões, entre dezembro e março, são quentes e ensolarados, ideais para quem gosta de atividades ao ar livre. Já os invernos, de junho a setembro, são frios, mas acolhedores, porque são perfeitos para curtir a neve nas montanhas, um bom vinho junto à lareira e o charme de pousadas de pedra e madeira.
Cada vez que te nombro Mendoza, hay un algo de fiesta en mi sangre. Es la suma de todas las cosas que vendimian de amor tu paisaje. Cogollito de nieves eternas y de tierra fecunda en los valles, de esperanza la briega que siembra la canción que tus frutos reparten. En racimos se va la vendimia a soñar su vinagro de vino al lagar, y Mendoza está en flor madurando el parral en guitarras que salgo a cantar. ¶¶ Si estoy lejos, me voy guitarreando, corazón de cuyano incurable. Y entre cuecas, tonadas y gatos, me regreso de nuevo a tus calles, a tus patios de sol emparrados, que de obliguas en siesta en la tarde, y en la noche amanecen cantando, paten quincha los viejos compadres. En racimo se va la vendimia a soñar su milagro de vino al lagar, y Mendoza está en flor madurando el parral en guitarra que salgo a cantar. Un murmullo de acequias te nombra, melodía de agüita su anhelo, y cogollo se vuelve mi sombra de vivir a la luz de tu cielo. Y Ricardo Giudice que viva recorriendo el azul de su sueño, que la hilera de todos sus días tenga siempre cosecha en el tiempo. En racimo se va la vendimia a soñar su milagro de vino al lagar, y Mendoza está en flor madurando el parral en guitarras que salgo a cantar.
Mas Mendoza não é apenas beleza natural, é também história viva. Fundada em 1561 por Pedro del Castillo, a cidade cresceu como um oásis no deserto, graças a um engenhoso sistema de irrigação criado pelos povos indígenas Huarpes, originários da região. Esses canais, conhecidos como acequias, valas, ainda percorrem as ruas arborizadas e dão vida aos parques e praças da cidade. Durante o século XIX, Mendoza teve papel crucial nas campanhas libertadoras do general José de San Martín, que formou aí em Mendoza o Exército dos Andes para cruzar a fronteira e lutar pela independência do Chile e do Peru. Hoje, o Museu del Área Fundacional e o Parque General San Martín guardam a memória dessa época histórica. Em 1861, um terremoto devastou Mendoza, destruindo quase toda a cidade colonial. Mas o desastre foi também um recomeço. A cidade foi reconstruída com avenidas largas, praças amplas e arquitetura moderna, se tornando uma das mais planejadas da Argentina. Quando se fala em cultura, Mendoza também tem muito a contar. É uma cidade vibrante, com vida artística ativa, festivais de cinema, música e teatro. Foi berço do escritor Antonio Di Benedetto, o autor do aclamado romance Zama, levado ao cinema, e abriga uma nova geração de artistas plásticos e músicos que misturam o folclore andino com sonoridades urbanas. E também de Mendoza eram o poeta Armando Tejada Gomes e o músico Oscar Matos, importantes protagonistas da renovação da música argentina na década de 1960, que teve a voz de Mercedes Sosa como representante principal.
Para que cante los humildes de mis pagos, que hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. esperanza, más vale esperar cantando. Nacida de los poliches, donde el grito alza su llama, su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Con un canto de la tierra hay que cantar esta samba, hermano de los humildes, sembradores de esperanza, alza la raíz de sangre del fondo de la guitarra. Mi pueblo la canta siempre, como si fuera una ausencia, la cara hundida en el pecho, hasta mirarse la pena, la cara hundida en el pecho, hasta mirarse la pena, un corazón de camino, hasta su canto regresa, a despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva, a despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva. Como un canto de la tierra hay que cantar esta samba, hermano de los humildes, sembradores de esperanza.
¡Se acaba!
Alza la raíz de sangre del fondo de la guitarra.
E agora vamos falar do que torna Mendoza mundialmente famosa, o vinho. A província é o coração da vitivinicultura argentina e responde por cerca de 70% da produção de vinho do país. O segredo está na combinação única de altitude, solo pedregoso, clima seco e variações de temperatura, condições ideais para o amadurecimento das uvas, em especial a variedade Malbec, que é a estrela da região. A chamada Rota do Vinho é uma experiência que atrai viajantes do mundo inteiro. Ela se divide em três principais zonas: Maipú, Luján de Cuyo e o Valle de Uco. Em Maipú, que é a região mais próxima do centro da cidade, ficam algumas das vinícolas mais antigas e tradicionais. É o caso da Bodega López, fundada em 1898, que oferece visitas guiadas gratuitas e degustações de rótulos clássicos. Outra parada obrigatória é a Bodega Trapiche, uma das maiores e mais premiadas da Argentina. O seu prédio histórico, rodeado de oliveiras e jardins, abriga um restaurante sofisticado que harmoniza vinhos e pratos regionais com maestria. E como mencionamos, a chamada Rota do Vinho, experiência que atrai viajantes do mundo inteiro, se divide em três principais zonas. Já falamos em Maipú. E continuamos agora pelas outras duas regiões. Seguindo para Luján de Cuyo, conhecida como a Terra do Malbec, encontramos vinícolas boutique e experiências mais intimistas. A bodega Catena Zapata, com a sua arquitetura inspirada nas pirâmides maias, é referência mundial em enologia e oferece degustações verticais de safras raras. Já a bodega Norton, às margens do rio Mendoza, combina tradição e modernidade com opções de piqueniques entre as videiras e cursos de degustações para iniciantes. Mais ao sul, o Valle de Uco é o ponto alto da Rota do Vinho. A região, situada entre 1.000 e 1.500 metros de altitude, é famosa pelas paisagens impressionantes e pela produção de vinhos premium. Ali estão verdadeiros templos do enoturismo, como a Bodega Salentine, que abriga também o Museu Quilca e uma galeria de arte contemporânea. A Andeluna Cellars, que oferece jantares harmonizados com vista para os Andes, e a Domaine Busquet, conhecida pelos seus vinhos orgânicos e o seu ambiente sustentável. Muitas dessas vinícolas contam com hotéis boutique, spas e experiências exclusivas, ideais para casais e para quem busca relaxar entre taças e montanhas. Mas é preciso dizer que Mendoza é muito mais do que vinhos, é também aventura, natureza e celebração. Durante o verão, as águas do rio Mendoza convidam ao rafting, enquanto as montanhas de Potrerillos e Cacheuta são perfeitas para trekking, escalada e mountain bike. No inverno, as estações de esqui de Las Linhas e Penitentes se tornam o destino dos amantes da neve, com pistas de diferentes níveis e paisagens de tirar o fôlego. E o outono, entre março e abril, é marcado por uma das festas mais espetaculares da América Latina, a Festa Nacional da Vindima. É o grande evento do calendário mendozino, celebrando a colheita da uva com desfiles, espetáculos de dança e a eleição da Rainha Nacional da Colheita, diante de um público que lota o anfiteatro Frank Romero Day.
Es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño.
Comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo.
Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua.
Personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada.
La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar.
Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad.
Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros.
El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro.
Ser la tarde que vuelven gorriones a morirse de abrazo en el nido.
Y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos.
La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo lo inicia un adiós.
Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas contento el amor.
Na cidade de Mendoza, também vale visitar o imenso Parque General San Martín, com seu lago, seu zoológico e a Serra da Glória, de onde se tem uma das vistas mais bonitas de Mendoza. Outras paradas imperdíveis são o Museu do Vinho, o Mercado Central, lotado de queijos e empanadas, e as Termas de Cacheuta, que oferecem piscinas naturais quentinhas em meio às montanhas. E como cada tipo de viajante vive em Mendoza de um jeito diferente, podemos dizer que, para famílias, a cidade oferece segurança, espaços amplos e atividades educativas, desde visitas leves a vinícolas adaptadas até passeios de teleférico e parques com áreas de piquenique. Já para casais, Mendoza é puro romantismo. Imagine degustar um Malbec ao pôr do sol no Valle de Uco, jantar sob as estrelas ou relaxar em uma banheira com vista para os Andes. E por último, para os aventureiros, eles podem encontrar ali um paraíso natural, subir parte da trilha do Aconcagua, o ponto mais alto das Américas, é uma experiência inesquecível. E quem prefere adrenalina sobre rodas pode explorar trilhas de mountain bike ou 4x4 pelas montanhas. Da província de Mendoza, é a banda de rock argentino Los Enanitos Verdes, de grande popularidade durante décadas. Liderados por Marciano Cantero, voz, baixo e principal compositor, o grupo se destacou pela fusão de melodias pop com letras simples e emotivas que conquistaram várias gerações. Entre as suas últimas composições, pois o músico faleceu em 2022, está a música Este Suelo, Esta Terra, uma homenagem a Mendoza, sua terra natal, que escutamos a seguir.
No hay más abajo que el suelo. Me la juego y empiezo a creer. Nado en este desierto. Me la juego y empiezo a creer.
Vino de tu sede, del norte hasta el extremo sur.
Este es mi suelo.
Yo sueño, el sol, hogar y luz.
Es mi desierto. No hay más abajo que el suelo. Me la juego y empiezo a creer.
No final das contas, Mendoza é um destino que combina o melhor da Argentina. A generosidade do seu povo, a força da sua natureza e o sabor incomparável dos seus vinhos. É um lugar onde o tempo parece desacelerar, onde cada gole conta uma história e onde a paisagem, a cada curva da estrada, convida o viajante a brindar a vida. Então, se você está planejando a próxima viagem, lembre-se deste nome, Mendoza, um destino para os sentidos, para o corpo e para a alma, um brinde à arte de viver bem aos pés dos Andes.
Guaymallé, el duende del agua va, llevando una flor de greda y de sol que despertará en el riel. La voz vegetal del huarpe que está dormido en su paz mineral. Se va tu caudal por el valle labrador.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigas e amigos, hora já de encerrar este encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, a Rádio Argentina ao Mundo. Lembrando que podem nos acompanhar a qualquer momento utilizando a plataforma da própria Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, ou os aplicativos de celular. Também, a partir desde poucos dias, a RAE.ar, onde também podem acessar toda a nossa programação. Também, é claro, a opção ali da onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite do sul dos Estados Unidos. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução, Ana Maroto na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.